Muito bom, você que está aí ligado, você que está aí ligadinha na rádio CBM, a rádio que aproxima os batistas mineiros. Agora são 16 horas aqui em Belo Horizonte, capital do estado das Minas Gerais. E como nós anunciamos agora mesmo, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Jennifer Daltro. Ela que está inscrita no CRM sob o número 41729, é médica oftalmologista do Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. Formada pela Universidade de Cuiabá, especialista em oftalmologia pela Santa Casa de Belo Horizonte e também especialista em retina e vítreo pela Santa Casa de Belo Horizonte. Atualmente é membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, membro também da Academia Americana de Oftalmologista e está conosco de oftalmologia e está conosco hoje para bater um papo bem interessante. Nós vamos falar sobre três doenças muito comuns que você já deve ter ouvido falar, mas não conhece muito bem. É a catarata, o glaucoma e a retinopatia diabética. Boa tarde, doutora Jennifer.
Boa tarde, ouvintes da Rádio CBM.
Muito bom, uma alegria muito grande receber você aqui novamente, né? A rádio da CBM está com as portas abertas aqui em parceria com o Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. E a doutora Jennifer veio aqui hoje conceder para a gente essa entrevista e falar um pouquinho sobre essas doenças, né, doutora, que tem acometido aí muitos brasileiros e que a gente às vezes tem e não sabe que tem, ou conhece alguém que tem e a partir dessa entrevista a gente pode esclarecer algumas dúvidas e ajudar aquelas pessoas que precisam. Estamos falando de três doenças, vamos começar falando pela pior de todas, né? Antes da gente entrar aqui ao vivo, você me falou que o maior problema, maior dessas doenças seria a catarata. Então, doutora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre quais são os principais sintomas, né? De repente, nosso ouvinte, ele já ouviu falar da catarata, ele sabe de um tio, uma avó que teve, que tem, mas ele não conhece muito bem os sintomas que levam uma pessoa a desenvolver a catarata. Quais seriam esses sintomas?
Bom, a catarata, ela ocorre uma diminuição da visão, principalmente o embaçamento visual. Pode também aumentar a sensibilidade daquele paciente à luz, ou então alterar a visão de cores. E uma outra alteração que é mais tardia é a alteração da cor dos olhos, aquelas pessoas que não operaram ainda, e a catarata fica branca. Então, a pupila, ao invés de preta, né, ela fica branca.
Então, esse sinal da pupila nessa mudança de cor seria o sinal visual da catarata. Os outros todos, a pessoa precisa ficar de olho, né? Tá com a vista mais embaçada, ou de repente tá aí com alteração das cores, né, que você disse.
Sim.
E aí, isso já é um sintoma, né, doutora? De que,
sim,
que pode ser um início de uma catarata.
E esse sinal é muito tardio, então o ideal é a pessoa operar muito antes disso acontecer.
Entendi. A gente tá falando de tardio, mas antes da gente falar especificamente do tratamento, né, que seria no caso a cirurgia, vamos falar um pouquinho sobre a questão de quando surge a catarata, né? Assim, eu conheço pouco, né, no nosso bate-papo aqui, eu pude conhecer um pouquinho mais, você me disse que ela é uma doença que é mais comum na terceira idade, mas que também pode ter a sua forma congênita, né?
Isso
queria que
mesmo.
Você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão de dados, números.
A catarata congênita, ela acontece a cada 250 nascidos vivos.
Então, a cada 250 pessoas que nascem vivas, uma delas, e aí no caso é uma probabilidade, doutora, ou necessariamente... Vai
é uma estatística,
né?
Uma estatística.
Nossa, é um número alto, né?
Sim.
Relativamente alto. E no caso da pessoa que apresenta, nasceu ali com a catarata congênita, como é que é o tratamento? Existe um tratamento para essa doença congênita?
Sim, ela é diagnosticada ao nascer no teste do olhinho. Uhum. O próprio pediatra faz o teste e manda para o oftalmologista para saber a causa dele estar alterado. E assim que é diagnosticada, a gente já programa a cirurgia ainda... com a criança pequena, no primeiro ano de idade.
Então já tem que passar. E esse procedimento, doutora, já entrando um pouquinho no tratamento, ele é um procedimento muito agressivo ou é um procedimento relativamente... Hoje em dia a gente sabe que com a tecnologia do laser, né, muitas cirurgias que antes eram invasivas, agora você faz e o paciente sai dali, talvez em uma semana ou um dia já está vivendo normalmente. No caso dessa cirurgia para catarata, ela é muito agressiva, essa cirurgia?
Então, falando na criança, a cirurgia em si não é agressiva, porém, por ser criança, anestesia geral. Né? Então, a gente faz um risco cirúrgico com o pediatra, né, para saber as condições clínicas da criança, para poder fazer essa cirurgia, que chama facoemulsificação. Facoemulsificação. Só que no adulto, como geralmente é feito apenas com sedação e anestesia local, é muito mais tranquila, a gente termina a cirurgia em 20 minutos, uma hora depois o paciente geralmente está liberado, só se ele tiver algum problema de saúde
mais
que
grave,
o impeça,
né?
Mas geralmente no mesmo dia a pessoa vai para casa.
Entendi, doutora. E no caso do paciente adulto, né, quais seriam os fatores que podem acelerar ou reduzir a catarata? Isso porque eu entendo que é uma doença muito ligada à genética, né?
Sim.
Tem algo que o paciente pode fazer? Não, eu vou comer esse alimento, eu vou deixar de fazer isso.
Uhum.
Existe algum cuidado específico?
Sim, igual a gente estava falando, a catarata geralmente ela é senil.
Uhum.
Ela vem depois dos 65 anos, mas pode acontecer dela vir antes dessa idade se a pessoa, por exemplo, fizer um uso contínuo de corticoide.
Ah, sim.
Então, por exemplo, muitas pessoas que têm lúpus ou têm artrite reumatoide precisam do corticoide por muitos anos
para
o tratamento dessas doenças e acabam tendo uma catarata precocemente. Então, muitas pessoas acabam operando com 40 ou 45 anos por causa do uso da medicação.
Então, esse grupo seria um grupo de risco, né, doutora?
Exatamente.
Uhum.
Existem outras medicações também que podem acelerar esse processo,
uhum,
entre elas a nicotina do cigarro.
Sim.
E algumas doenças também, como a diabetes, a hipocalcemia, o hipertireoidismo, doenças renais, ou até a radiação em excesso.
Uhum. Então, baseado no que a doutora Jennifer está falando, mais uma vez a gente alerta que a nicotina é um problema, né? Então,
sim,
você, não, mas eu fumo um cigarro por dia, eu fumo dois. Não importa, a nicotina é algo que pode trazer aí um grande dano para a sua saúde. Doutora, para a gente encerrar esse ponto que a gente está falando aí sobre, especificamente sobre a catarata, o tratamento, né? Você falou que tem a questão da cirurgia. Existe algum tipo de tratamento não cirúrgico?
Não, não existe. O único tratamento eficaz para catarata é a cirurgia. Você pode estar fazendo um óculos para tentar enxergar um pouco, mas ele não é eficaz por muito tempo. Dentro de 6 meses, a refração já vai mudar. Então, a eficácia é com a cirurgia mesmo.
Com a cirurgia mesmo. Então, muito bom. Você que está aí ligado na nossa rádio CBM, dica de saúde com a doutora Jennifer Dalto. Doutora, vamos só voltar no primeiro ponto que você falou dos sintomas. De repente a pessoa ligou o rádio agora,
uhum,
e ela não pegou esse comecinho do nosso bate-papo para a gente fechar sobre a catarata. A pessoa que está ouvindo, quais os sintomas que ela precisa observar que são um indício que ela pode estar com catarata?
A diminuição da visão, o embaçamento visual, o aumento da sensibilidade à luz, a alteração na visão de cores e, por último, a alteração na cor dos olhos.
Pois é, então se você está aí ligado na Rádio CBM, está identificando algum desses sintomas, você deve de imediato procurar um médico, procurar um especialista, no caso, um profissional da oftalmologia, justamente para tentar buscar esse diagnóstico, né, doutora? Com certeza, como qualquer outra doença, quanto mais precoce, maior a chance de recuperação.
Sim, com certeza. E a cirurgia é muito mais fácil, muito mais eficaz, com menos complicações.
Muito bom. Então vamos passar agora para a segunda doença. Nós começamos aqui a nossa entrevista dizendo que nós íamos trazer hoje aqui 3 doenças que são muito comuns para os brasileiros e que estão ligadas diretamente à questão dos nossos olhos, ligadas à questão da oftalmologia. Então, nós começamos falando sobre a catarata, a doutora Jennifer já esclareceu alguns pontos sobre os sintomas, sobre a questão do tratamento, sobre a questão da criança com essa doença. Vamos falar um pouquinho agora sobre glaucoma, que é uma outra doença que tem acometido um grande número de brasileiros. Doutora, o que é o glaucoma?
O glaucoma é uma doença também de origem genética e que ela causa um aumento da pressão dos olhos. E esse aumento da pressão dos olhos faz com que o nervo óptico, que é muito importante para a nossa visão, ele fique doente. E nisso a pessoa diminui a sua visão, principalmente o campo visual.
Uhum. Perde um pouco de campo visual, né?
Isso.
Doutora, uma pergunta. Existe alguma ligação direta entre hipertensão, aquela hipertensão ligada
arterial,
né? E o caso do glaucoma? Ou não, não tem nada a ver. A pessoa pode ser hipertensa e não ter glaucoma, e pode ter glaucoma e não ser hipertensa.
Sim, as pessoas confundem muito mesmo, é legal essa pergunta. Não tem correlação.
Uhum.
A hipertensão arterial sistêmica é uma doença, né, que tem outra origem genética, e o glaucoma, ela é apenas a pressão intraocular mesmo.
Uhum. Então, ótimo. E você que está aí, isso não quer dizer que você que tem hipertensão, então eu não vou ter glaucoma, não vou no oftalmologista. Não faça isso. Não é isso que estamos querendo dizer. Estamos querendo dizer que as duas são doenças diferentes, mas são doenças importantes também. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho agora quais são os principais sintomas do glaucoma.
Esse é o problema. Como o glaucoma tem sintomas da doença, a pessoa tem que fazer uma prevenção com consultas médicas no oftalmologista anualmente,
uhum,
porque ele diminui gradativamente o campo visual e a pessoa não percebe. Ela poderá perceber mais no final da doença. É, por exemplo, quem dirige vai bater a lateral do carro, ou a pessoa vai perceber que não vê mais um movimento de alguém passando do seu lado. Mas isso já é um sinal muito tardio, a gente não quer que chegue lá. Então, o ideal é, sem sintomas, a pessoa descobrir a doença no consultório médico.
Entendi. Doutora, como a gente falou agora há pouco sobre a questão da catarata, você disse que o grupo de pessoas que faz utilização de corticoides, eles estão mais propensos a desenvolver. No caso do glaucoma, a gente pode falar de algum grupo de risco?
Sim, sim. As pessoas que são míopes, que usam óculos para miopia, têm um risco aumentado de ter glaucoma. As pessoas negras também têm um risco aumentado por causa da genética. É, todo mundo com mais de 40 anos aumenta o risco de aparecer o glaucoma também, e principalmente quem tem história familiar. Então é importante perguntar se o avô, a avó, pai, mãe, tio, se teve glaucoma, que se você tem um histórico na família, a sua chance aumenta potencialmente.
Entendi, então você tem que ficar ligado. Você pode repetir, por favor, doutora? Eu peguei aqui, ó, míope, pessoas da cor negra, e eu perdi
mais de 40 anos.
Mais de 40 anos.
E história familiar positiva.
Histórico familiar positivo. Então, se você está nesse grupo aí, você já tem a miopia, você talvez é de origem negra, você tem mais de 40 anos e você tem o histórico na família, está na hora de você procurar um centro oftalmológico. A convenção tem parceria aqui com o Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. Então, no final da entrevista aqui, nós vamos falar os contatos da clínica, caso você tenha interesse em fazer uma consulta. Prosseguindo aqui na nossa entrevista, como é que é feito o tratamento do glaucoma, doutora? Existe, assim, é um método cirúrgico, paliativo? Como que funciona?
Na verdade, existem várias formas. O método mais usado é o uso de colírios, que são hipotensores, são colírios que abaixam a pressão do olho. E esses colírios, eles muitas vezes podem ser até conseguidos pelo SUS, se a pessoa se cadastrar no Sistema Único de Saúde. Muitos deles são disponíveis pelo SUS de graça, que são colírios bem caros.
Entendi.
E se o colírio não for eficiente, existem lasers que podem ser feitos, que podem diminuir a pressão também. E se isso também não for eficiente, em último caso, a gente faz a cirurgia. Essa cirurgia, ela diminui a pressão.
Entendi, doutora. E existe, assim, alguma situação de crise? Estamos falando de pressão intraocular, né? A pessoa pode passar por algum momento de crise, ela parou de enxergar de uma vez por outra porque tem uma alteração repentina? Existe esse tipo de situação?
Existe uma forma de glaucoma que a gente chama de glaucoma agudo, que a pessoa tem uma dor, como se fosse uma dor de cabeça muito forte, muito pior do que uma enxaqueca. E ela não sabe o que fazer, ela vai para o pronto-socorro, é medicada endovenosamente com dipirona ou alguma outra medicação e a dor não passa.
Entendi.
Essa dor é insuportável, a gente chama de crise de glaucoma agudo, mas tem tratamento que é feito com colírios específicos, né? Mas tem que ser com um oftalmologista.
Bom, tomara que você, querido ouvinte, nunca passe por uma situação dessa. Deve ser uma dor horrível que não passa nem com medicação.
Sim.
Então você tem que ficar ali sofrendo de dor. Então a gente pede a Deus para que não aconteça com você. Doutora, a gente está caminhando aqui agora para o nosso terceiro assunto, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da diabetes. E a gente sabe que diabetes é uma questão já de saúde pública, né?
Sim.
Infelizmente, a gente vive num país que a cada dia que passa as pessoas estão desenvolvendo obesidade e a gente sabe que isso tem uma ligação próxima com a diabetes. Mas hoje nós vamos focar aqui na questão da diabetes e na influência dela, especificamente na questão da visão. Então eu vou começar te perguntando de que forma que o diabetes pode prejudicar a visão de quem tem a doença.
A diabetes pode prejudicar de duas formas. A primeira forma, quando a glicemia está elevada, ela altera o seu cristalino, que a gente falou da catarata. E a pessoa, além de ter uma catarata precoce, ela tem uma alteração no seu grau de óculos. Cada vez que ele vai no médico, o grau de óculos está diferente, porque ele não consegue controlar a glicemia.
Então, é uma variação brusca, doutora? Por exemplo, ele foi no médico hoje, deu lá 2 graus. Aí, daqui a um ano, ele volta com 4. É uma coisa bem brusca,
sim,
assim, né?
Sim, sim. E é necessário controle glicêmico rigoroso para que isso não aconteça. E a segunda forma, que é a mais importante, é uma doença que só se dá em diabéticos, que chama retinopatia diabética. Por causa desses níveis glicêmicos que não ficam controlados, existe dentro do olho um sangramento, inicialmente são pequenos. Além desse sangramento, um pequeno líquido também sai ali na retina. E isso altera a visão da pessoa. Então a pessoa começa a enxergar embaçado, começa a não conseguir ler de perto. E aí ela procura o oftalmologista, já está com a doença. Então também o ideal é prevenir, não
Entendi.
Deixar a doença acontecer.
Esses são sintomas da retinopatia.
Sim, retinopatia diabética.
Diabética. Muito bom. Doutora, pensando na pessoa que já é diabética, quais são as chances de um diabético ele desenvolver a doença? Eu imagino que deve ser um percentual bem alto, né?
Sim, a gente tem dois tipos de diabetes. Tem a diabetes tipo 1, que geralmente ela descobre mais cedo, até na infância. E a diabetes tipo 2, que ela descobre, geralmente, ela tem mais de 20 anos.
Tem a ver, doutora, com a tipo 1 ser uma que a pessoa já nasce? Seria algo congênito? A tipo 2 ela desenvolve?
Sim.
Então, ela poderia prevenir essa tipo 2. Sim. A tipo 1, ela não tem muita escolha.
Não, mas ela controlando a glicemia, qualquer uma delas consegue prevenir a doença da retinopatia diabética.
Bacana.
Só que na tipo 1, por ter mais tempo de convívio com a doença, 98% das pessoas desenvolvem retinopatia diabética. E na tipo 2, 60% desenvolve a retinopatia diabética.
É muito alto. Então, você que está aí ligado na Rádio CBM, fica aí um alerta da doutora Jennifer sobre a questão da importância de você manter os seus índices glicêmicos no patamar aceitável, né? O patamar que o seu corpo vai trabalhar bem. Porque olha para você ver, 98% das pessoas com tipo 1 desenvolvem a retinopatia e 60% das pessoas que têm diabetes tipo 2 têm a chance de desenvolver. É um número altíssimo, né, doutora? Até assustador. E eu queria perguntar para você o seguinte, agora quais são os tipos da retinopatia diabética, né? Acho que você já falou um pouquinho, mas queria que você aprofundasse mais aí para
a
gente.
Sim, tem dois tipos. A retinopatia que a gente fala que é não proliferativa, que vamos dizer que ela é um pouquinho melhor. Que
ela é tratada, menos pior.
Isso, que ela é tratada facilmente com fotocoagulação a laser.
Uhum.
E a retinopatia diabética proliferativa, que ela já está em um estágio mais avançado, prestes a ter um descolamento de retina.
Uhum.
Então, o tratamento dela, além desse laser, é necessário injeções dentro do olho.
Uhum. É um tratamento mais agressivo, né, doutora?
Sim.
Bacana. E qual que seria, então, pensando nessa questão, a diferença entre elas, né? A retinopatia proliferativa, ela tem uma característica diferente da outra? Ou é só o tratamento que muda?
Na verdade, é que é como se fosse a retinopatia diabética proliferativa o final da doença.
Uhum.
Então, ali dentro, como teve sangramento, saiu líquido, começam a se formar vasinhos pequenininhos, mas bem mal formados.
Uhum.
E eles sangram à toa. Então, a pessoa que tem esse tipo de diabetes, ela de repente acorda sem visão de um dos olhos.
Nossa.
Daí ela vai ao médico e o médico detecta que teve uma hemorragia vítrea. O que que é isso? Um sangramento interno.
Uhum.
Lá dentro do olho, na frente da retina.
E
isso impede
a visão.
Isso.
E tem tratamento, doutora?
Tem, mas é cirúrgico.
Entendi.
Daí chama vitrectomia, é a cirurgia que a gente faz.
É bem complicado. Então, você que está aí ligado na Rádio CBM, estamos falando aqui sobre três doenças que têm acometido aí os brasileiros. Primeiro, nós falamos um pouquinho sobre a questão da catarata, que é uma doença que está muito ligada aí à questão do pessoal da terceira idade. Depois falamos um pouquinho sobre o glaucoma e estamos agora falando sobre a diabetes e a influência que ela tem exatamente aí sobre os nossos olhos, né, sobre a nossa visão. Doutora, a retinopatia diabética, ela leva efetivamente à perda da visão?
Ela pode levar se não for tratada.
Uhum.
Então, igual eu tinha te falado, pode ocorrer esse sangramento no olho e se ele não for tratado, a retina se descola.
Uhum.
E se a retina também não for tratada, esse descolamento de retina, a pessoa pode ficar cega.
Então, quanto antes se diagnosticar, mais fácil e maior chance de cura, né, doutora?
Sim, com certeza.
Muito bem. E como é que é feito o diagnóstico da retinopatia diabética?
Inicialmente, no exame de fundo de olho.
Uhum.
Então, esse exame, todo oftalmologista pode fazer no consultório. É necessário sempre questionar o médico se foi realizado. E no exame de fundo de olho, com um exame simples, ele já consegue fazer o diagnóstico inicial da doença.
Uhum. E já consegue tomar ali, já na primeira consulta, já consegue tomar as primeiras providências para evitar que a gente chegue em algo que é o descolamento da retina, que seria o pior, né, doutora?
Sim, com certeza.
Muito bom. E uma pergunta, como é que é o tratamento, né? Você falou aí de possibilidade de laser, cirurgia, como é que funciona quem tem e já chegou no ponto de ter que fazer um tratamento mais agressivo?
Existe um laser da retina, que a gente chama de fotocoagulação a laser. Ele é feito em sessões. Então, geralmente, o paciente faz uma sessão em cada olho, voltando ao consultório 3 vezes, um total de 6 sessões.
Uhum.
Além disso, se isso não for eficaz, existem injeções de alguns medicamentos que são colocados dentro do olho. A gente chama de injeção intravítrea.
Bem no uso tópico ali, né, doutora?
Não, é uma injeção mesmo.
Mesmo, né?
É com agulha.
Ah,
é
sim.
Interna. Isso aí é feito em hospital.
Ah.
Né? E esse medicamento fica lá dentro agindo por 1 mês. E ele vai tirando todas as alterações que a diabetes fez dentro do olho. Ele é muito eficaz e tem uma melhora muito boa da visão, no, se bem indicado.
Muito bom. Doutora, quer acrescentar mais algum ponto? Faltou algo aí na nossa entrevista? O momento é esse. A gente está falando um pouquinho sobre a questão da diabetes. A doutora Jennifer Daltro está trazendo para a gente aqui um conhecimento, né? A gente ouve falar diabetes, glaucoma, catarata, mas a gente às vezes não conhece um pouquinho. Lógico que a gente não consegue esgotar esse assunto, né, numa entrevista, mas talvez você consegue aí com a nossa nosso bate-papo pegar um sintominha ou outro. Opa, tô sentindo uma coisinha estranha aqui, vou procurar um oftalmologista. Queria que a senhora fizesse então as considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo.
Acho que para os ouvintes da Rádio CBM, o mais importante é você fazer um exame oftalmológico pelo menos uma vez por ano. Nisso, todas essas doenças que a gente falou vão ser procuradas, e se o médico ele achar essa doença, ele vai pedir outros exames mais complementares para ir para o tratamento. E o legal também é você cuidar bem da sua saúde, né? Então, quem tem diabetes, controlar bem a diabetes, né? E as pessoas, no geral, comerem bem, fazer caminhadas, usar óculos de sol, que é uma coisa que as pessoas esquecem, né? O sol, ele, de 10 da manhã às 3 da tarde, ele é prejudicial aos olhos. Então, é a prevenção é o mais importante.
Muito bom, doutora. Queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui. É uma alegria muito grande receber você, porque a gente sabe que saúde é algo muito sério. A Bíblia nos ensina que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo nós precisamos cuidar bem da nossa saúde, da nossa alimentação. E eu acho que, assim como os dentes, os olhos também às vezes são deixados de lado.
Sim.
Né, doutor? Então fica aí um alerta para o nosso ouvinte. Tomar cuidado, né? Seguir aí algumas dicas que a doutora deu de questão de exercício físico, alimentação, utilização do óculos escuro. E se você precisar, a Convenção Batista Mineira tem uma parceria com o Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, ele que está localizado aqui em Belo Horizonte. Dá um endereço para a gente, doutora, por favor.
Fica na Rua São Paulo, 893, sala 907.
Rua São Paulo, 893, sala
907.
907, bem ali próximo ao Shopping Cidade, né? Então, sim, bem central. Qualquer linha de ônibus que você pegar, que te deixe no centro, te leva até ali. A Convenção Batista Mineira tem uma parceria. Se você quiser saber um pouquinho mais, você pode acessar o nosso site batistasmineiros.org.br. Já vamos disponibilizar para você ali as informações, um telefone de contato para você saber um pouquinho mais. Ou você pode ligar também diretamente na clínica. A doutora Jennifer vai falar os contatos para a gente.
É 4103-3006.
4103-3006. Você vai anotar aí, prefixo Belo Horizonte 31, 4103-3006. Recebemos aqui no nosso estúdio a doutora Jennifer Daltro, ela que está inscrita no CRM sob o número 41729, e esteve conosco aqui hoje falando um pouquinho sobre algumas doenças que acometem aí os brasileiros, né? Falamos da catarata, falamos do glaucoma e também da diabetes. Muito obrigado, doutora Jennifer.
Muito obrigada e muito obrigado aos ouvintes.
Muito bom. E você segue aí a nossa programação Rádio CBM, a rádio que aproxima os batistas mineiros. Você ouve agora Ronquenolle, God is Able.